A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje abordaremos como a semiótica trabalha os signos e símbolos da diversidade. Para falar a respeito desse assunto, nosso convidado é o jornalista e semioticista Vinícius Romanini, professor do Departamento de Comunicações e Artes da ECA-USP. Ele leciona disciplinas como Filosofia da Comunicação, Teoria da Comunicação e Teorias do Signo. Vinícius, é um grande prazer tê-lo aqui conosco.
Prazer é meu, Alexina, pelo convite.
Pois é, Vinícius. Primeiro, a sua carreira, né? Você é jornalista, né? Jornalista premiado, inclusive recebeu vários prêmios, né? No decorrer da sua profissão. Prêmio da Abril Cultural e vários outros prêmios, né? Da Universidade de Oxford.
Não, na verdade, a gente tem uma trajetória um pouco longa, né? Tem várias menções honrosas e prêmios que a gente vai acumulando. Como eu trabalhei durante muito tempo com temas na área de cultura, ciência, às vezes também passando pela economia, a gente vai recebendo prêmios ligados às reportagens que foram feitas. Então, eu tenho da Universidade de Colômbia um prêmio. Eu tenho na Editora Abril, o Prêmio Abril de Jornalismo, por reportagens na área de meio ambiente. Enfim, e outros menções e prêmios que a gente vai colecionando.
Inclusive, você esteve no Vaticano também, né?
Sim.
Foi jornalista no Vaticano, né?
Fui. Na década de 90, por 2 anos, eu comecei como freelancer, depois tive um período em que eu estive fixo na Rádio Vaticano, cobrindo principalmente assuntos não religiosos. Eu era o repórter que tomava conta das questões, naquela época era a Guerra do Kosovo, né? E a minha pauta principal é dar a cobertura àqueles assuntos que eram muito prementes, envolviam muito as questões étnicas e religiosas daquela parte da Europa, mas tentando aproximar dos assuntos tradicionais do Vaticano, né? Da cristandade.
E essa passagem do jornalismo para a semiótica, foi um processo natural? É um processo de integração? É um processo de ruptura? É uma outra área que você começa a desenvolver ou ela é convergente?
Não, na verdade, eu acho que é uma continuidade natural, né, da minha perspectiva, porque o jornalista, ele é um observador da realidade. Agora, para ele formular a narrativa, né, criar uma boa reportagem, ele precisa fazer a representação daquilo que ele observou, né, de uma forma estruturada. E a semiótica é a ciência, né, que estuda a lógica desse processo de estruturação do pensamento, né, de forma a atingir certos objetivos, consequências, que no jornalismo é passar informação. Então, você só consegue entender o processo de transmissão da informação a partir do momento que você entende que a informação nasce da percepção, ela precisa ser representada em imagens, em vídeo, em texto, enfim. E precisa haver uma edição que leve em conta quais são as consequências, ou seja, quais são os efeitos que você deseja produzir na sua audiência, né? Então, a semiótica é uma ciência geral que trata de como esses vários tipos de signos, né? Palavras, imagens, vídeos e outros tipos de signos que entram na informação analógica, como, por exemplo, os signos gustativos da culinária, as experiências do design, enfim, é um universo todo da cultura, né, que pode ser representado e passado em narrativas, em reportagens, né? Então, o que me interessou, né, foi entender como o discurso jornalístico ele se estrutura a partir desta lógica da produção do sentido.
Porque se a gente for olhar um telejornal, por exemplo, né, muito mais do que um cenário, ele é uma linguagem, né? O telejornal, por exemplo, você pega o Jornal Nacional, a cor predominante ser azul, a bancada está acima até da própria redação, distante de... O cenário antigo, inclusive, era um hemisfério, né? Mostrando um distanciamento. Tudo isso são linguagens que a semiótica consegue dar conta.
Né? Mais do que linguagens, são proposições, porque a linguagem seria... O conjunto é o código e as suas possibilidades, né? Então, você tem a linguagem da televisão e dentro das possibilidades que o código te permite, você faz escolhas e aí você cria uma marca, um logo, uma forma, um cenário. E cada escolha que você faz implica necessariamente num sentido, uma significação. Nada é ingênuo, nada é por acaso, né? Então, o editor ou o cenógrafo, quem faz essas escolhas, ele sempre procura passar um sentido, uma mensagem a partir daquela visualização que acontece. Então, a linguagem da televisão é um campo maior, é um código, onde você tem os gêneros, né? Aí você tem o gênero, por exemplo, do jornal televisivo, e dentro desse gênero que é do jornal televisivo, que você vê em várias emissoras, cada emissora faz as suas escolhas de logo, cenário, posicionamento dos repórteres. A gente vê agora, por exemplo, o Jornal Nacional numa postura mais informal. Ele está exercitando novas possibilidades dentro da linguagem televisiva, né?
Na sua escolha musical que você nos trouxe, você escolheu uma música, Tutupi, né? Que é a palavra cantada, né? O grupo.
Isso.
Né? O porquê dessa música?
Primeiro porque eu tenho uma relação afetiva com essa música, né? Ela faz parte do momento em que meus filhos estavam curtindo a musicalidade infantil, então eu ouvi muito junto com os meus filhos. E eu acho que é uma música que traz para a gente algo que hoje não é tão aparente ou não tão presente nas discussões sobre diversidade, que é a origem, assim, a formação do povo brasileiro, que é essencialmente ligado aos povos indígenas, né? Quer dizer, a primeira camada cultural daquilo que nós chamamos, né, do povo brasileiro foi dado pelos indígenas. E isso está muito arraigado em nós. É uma parte constitutiva muito forte.
Apesar de negada, né?
Isso que eu ia falar, você completou a minha frase. Apesar de negada e negligenciada. Então, essa musicalidade, essa música, né, eu acho que ela foi feliz porque ela passa para as crianças. Eu acho que nós devemos ter esta preocupação, né, de instruir essas gerações, né, sobre as raízes, as origens. Passa de como o vocabulário hoje usado, vivo, do português, ele está repleto de termos originários da cultura indígena e muito do que a gente faz, dos nossos hábitos, né? Inclusive na cidade, né? Os nossos hábitos culturais, eles têm reminiscências nos hábitos indígenas. Então, eu gosto muito, porque tem uma frase também nessa canção que eu acho que ela é a essência do pensamento semiótico, né? E a gente pode ouvir a música e depois eu comento a frase.
Perfeito. Então nós vamos ouvir Tutupi, cantado aí pela palavra cantada.
Todo mundo tem um pouco de índio dentro de si, dentro de si. Todo mundo fala a língua de índio. Tupi-Guarani, Tupi-Guarani. E o velho cacique já dizia: tem coisas que a gente sabe, não sabe que sabe. O índio andou pelo Brasil, Brasil. Deu nome pra tudo que ele viu. Se o índio deu nome, tá dado. Se o índio falou, tá falado. Se o índio chacoalhou, tá chacoalhado, eu. Chacoalho, chucalho, chacoalho, chucalho, vamos chacoalhar, vamos chacoalhar. Chacoalho, chucalho, chacoalho, chucalho, que o índio vai falar. Jabuticaba, caju, maracujá, pipoca, mandioca, abacaxi. É tudo tupi, tupi-guarani. Tamanduá, urubu, jaburu, jararaca, jiboia, tatu, tu, tu, tu. É tudo tupi, tupi-guarani. Guarani, arara, tucano, araponga, piranha, perereca, sagui, jabuti, jacaré, jacaré, jacaré. Quem sabe o que é aquele que olha de lado? É ou não é? Se o índio falou, tá falado. Se o índio chacoalhou, tá chacoalhado. Eu, Maranhão, Maceió, Macapá, Marajó, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Jundiaí, Morumbi, Curitiba, Paraty, é tudo Tupi. Butantã, Tremembé, Tatuapé, 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 Tatuapé. Quem sabe o que é? Caminho do Tatu. Todo mundo tem um pouco de índio dentro de si, dentro de si. Todo mundo fala a língua de índio, Tupi-Guarani, Tupi-Guarani.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando o semioticista Vinícius Romanini, professor do Departamento de Comunicações e Artes da ECA USP. Vinícius, você fez a escolha aí da música Tutupi, né, do grupo Palavra Cantada, e você estava falando que ela é importante para você até como pai, né? Que você...
Isso, e porque ela tem uma frase, já que nós estamos falando de semiótica, claro, a música é todo... tem muito de semiótica na música, porque fala do dar um nome às coisas, né? E cada nome é um símbolo, né? Quando a gente nomeia alguma coisa, nós estamos dando significado a elas. Então, o nome é um símbolo que nos permite depois articular aquilo que é nomeado em estruturas maiores, né? Então, todo o processo de significação envolve a simbolização e a criação dos termos, né? Os termos que depois vão criar as proposições e tudo mais. Mas nessa música, nós temos um versozinho, né? Que diz assim: o velho cacique já dizia, tem coisas que a gente sabe e não sabe que sabia, né? E isso é a essência da semiótica, porque a semiótica, ela procura explicar como o sentido nasce da experiência do mundo, né? E o velho cacique, ele é aquele que incorpora a experiência. É o saber do ancião, né? Que representa o repertório cultural daquela comunidade,
Da tradição.
Da tradição, da tribo, né? E o cacique, ele ensina que tem coisas que a gente sabe e não sabe que sabia. Ou seja, são as coisas da experiência no mundo que muitas vezes nós lidamos com elas no nosso dia a dia, mas nós só ganhamos consciência desse saber quando o símbolo, o nome, a representação se torna consciente. Então, o cacique, ele cumpre o papel que o Vygotsky dizia, né? O do saber proximal, né? Você tem uma experiência cotidiana que é compartilhada pelos membros, mas nem sempre é uma experiência compreendida e nem sempre é um saber consciente consolidado que vai ser transmitido de geração em geração. E o cacife, ele cumpre esse papel. Ele é aquele que interpreta a informação, a cultura passada da geração anterior a ele, né? E entrega para as novas gerações esse saber, reinterpretando aquele ambiente que é o da experiência cotidiana. Então, esse é o processo que a gente chama de semiose, né? Como coisas que muitas vezes fazem parte da nossa experiência, ganham sentido na medida em que elas entram no campo do repertório da cultura.
No caso, na semiótica, né, a gente ouve muito falar de signos e símbolos. Qual é a diferença e a semelhança entre eles?
Não, são palavras técnicas, né? O signo, na verdade, é um grande guarda-chuva e a tipologia dos signos. Então, você tem vários tipos. O símbolo é um tipo de signo muito importante para a comunicação, mas nós temos outros, por exemplo, os ícones, né? Então, toda a comunicação gestual, a imagética, né? Fotografias, né? Desenhos, diagramas, elas têm uma carga de ícones muito forte. E nós temos os índices, né? Que são os vestígios, Então, toda vez que nós temos uma placa de trânsito, uma seta apontando, né, sentido único, né, ele está indicando para onde você deve ir e aquilo é um índice. Então, na verdade, você precisa do símbolo para transmitir a informação abstrata, conceitual, mas você precisa dos ícones para representar na sua mente essa informação e você precisa dos índices para conectar essa representação na realidade. Porque se você tira aquela placa de trânsito dali e leva para o almoxarifado, ela deixou de ter sentido. Ela só tem sentido se ela for uma imagem que está num lugar que ela deve estar, indicando o que ela precisa indicar, e desde que você tenha um conhecimento simbólico do código de trânsito. Então, símbolos, ícones e índices são tipos de signos, né, que nos permitem elaborar o processo de comunicação.
E é aí que nós temos o processo, o reforço do estereótipo?
Então, o estereótipo é um símbolo que necrosou. Ele deixou de respirar, morreu, né? Então, ele está cristalizado. Então, as crenças dogmáticas, por exemplo, né? Quando a gente tem uma visão fechada, dogmática das coisas, a gente tende a representá-las de forma estereotipada, né? Porque a gente deixa de ter abertura para o novo, abertura para a diversidade. Então, o estereótipo, ele cria uma barreira para a experiência perceptiva, estética do mundo, e a gente passa a viver das nossas próprias concepções, das nossas próprias ideias fechadas, né? Sem dar abertura para a generosidade do mundo, né? Então, é uma forma de você se fechar numa caixinha, né? E ficar protegido dentro dos limites que você mesmo cria.
No caso da diversidade, né? A semiótica, ela oferece instrumentos para entender muito a diversidade e a contradiversidade também. Como você vê hoje a questão da diversidade e a interseção dela com os estereótipos? Mas antes de você responder isso, nós vamos para um breve intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.